primeiro assunto em destaque aqui no Jornal da USP. E é sobre o aumento da mortalidade infantil pela primeira vez em 26 anos. Vamos discutir quais são os fatores que levaram a este problema e quais são os principais cuidados com a saúde infantil. É uma preocupação permanente, um esforço que deve ser permanente e é de responsabilidade de todos, claro, do governo através do seu Ministério da Saúde, né, dos estudiosos, da academia, é das famílias, é das escolas, é uma preocupação que deve ser global. E nós vamos conversar sobre o assunto com o Dr. José Luiz Egídio Setúbal. Ele é pediatra e ele é coordenador do grupo, um recém-grupo criado, Grupo de Pesquisa Saúde Infantil do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Dr. José Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Obrigada por atender a nossa solicitação. E eu começaria até pelo próprio grupo, né? Nós temos muito foco nos estudos de pesquisa, academia, o fato de ter se criado, Dr. José Luiz, um grupo de estudos em saúde infantil, isso demonstra a importância do tema na atualidade. Mesmo com todos os recursos que a medicina hoje dispõe, estamos falhando num ato muito simples, que é o de vacinar nossas crianças. Então, isso mostra a dimensão da importância de discutir o tema.
Com certeza. Nos últimos anos, a gente vem sendo abalado por grandes epidemias de doenças que atingem, né, toda a população, não só a população infantil. E agora, nesses últimos meses, a gente tem tido notícias desagradáveis para a saúde infantil, né? Essa diminuição da vacinação e agora, semana passada, essa informação que aumentou a mortalidade infantil no Brasil. Então, torna-se uma coisa premente estudar as razões de por que isso aconteceu.
O próprio Ministério, os números mostram o seguinte, a explicação dada pelo Ministério da Saúde é de que subiu em 2016 para 4,8, em parte devido à epidemia do vírus Zika, a partir de 2015, o que representa o primeiro aumento deste indicador, como eu disse, em 26 anos, segundo os números do próprio Ministério da Saúde, né? Até 1990, a mortalidade infantil vinha caindo quando se situava em 47,1 para cada 1.000 crianças com menos de um ano. E também é apontado o fato da crise, atual crise econômica, a recessão no país, que coloca em situação mais vulnerável as famílias mais pobres, com menos poder aquisitivo, e que isso acaba, de alguma maneira, se refletindo na saúde, no cuidado com as crianças, com os filhos. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Quanto uma crise econômica, ou um fato, por exemplo, como uma epidemia de um vírus, pode trazer prejuízos diretamente para as crianças?
A mortalidade infantil, né, que a mortalidade é um indicador de mortalidade das crianças até um ano, vamos dizer, você está pegando a população mais vulnerável, porque é quando surgem as doenças congênitas, né, que são as mais difíceis de você acabar tratando. Então, ao mesmo tempo, as crianças também são mais vulneráveis aos problemas econômicos e sanitários, né? Então, saneamento básico, a água encanada, tudo isso vai refletir na mortalidade infantil. Evidentemente que uma família já vulnerável, né, com essa situação de desemprego enorme no país, vai se tornar mais vulnerável ainda, porque provavelmente a família vai se alimentar mal, a mãe talvez não amamente, o que favorece o aparecimento de doenças infecciosas, diarreia principalmente, né?
Sim.
Que está relacionada aí com saneamento básico e a falta de água encanada, né? Certamente o impacto de uma crise econômica nessa população mais vulnerável deve ser muito grande.
Sem dúvida. E fora um caso específico como foi, por exemplo, a epidemia do vírus Zika. Até então não se conhecia o alcance, né, trágico que esse vírus pode causar durante a gravidez. E agora também se tem esforços para uma vacina e tudo mais. Então, num caso específico como esse também, como foi esse trabalho até a comunidade médica perceber o que estava acontecendo, estudar, apurar e proteger, né? E aí tentar evitar novos casos do vírus Zika.
A notícia, eu vi a notícia nos jornais, na imprensa, né? Mas me chamou a atenção porque, pelo relatório do Ministério da Saúde, eles falam que teve 350 óbitos por causa da Zika, né? É muito pouco para aumentar um índice. De qualquer jeito, é uma doença que está aí, diminuiu muito já o número de casos. Certamente tem todo o esforço para se fazer a vacina e evitar contágio aí pelo mosquito, né? Mas são problemas que a gente tem que lidar, né? Então, não são propriamente coisas que a gente pode prevenir, né? Mas tem as outras coisas que a gente pode prevenir, né? Essa coisa do saneamento da água, que certamente, se você pegar dos anos 40, quando a mortalidade infantil era 150 por mil, evidentemente foi feito um trabalho enorme, mas a gente ainda está com índice muito longe dos países mais desenvolvidos, né? Que é abaixo de 5, a gente está com 14. Ainda temos muito a fazer nessa área.
14 mortes de crianças com até um ano a cada mil. 14 Isso. A cada mil, não é? É justamente, em 2016 subiu para 14, no ano anterior era 13,3. Vejam só, em 1990 essa taxa estava em 47,1. E o senhor disse que nos anos 40 em 150 por mil. Olha, vejam só. Quer dizer, é claro que houve um avanço muito importante. A preocupação agora é não perder essas conquistas, o que foi conquistado até aqui. Agora, doutor Egídio, tocar num ponto muito importante, que é o seguinte: algumas situações nos pegam as pessoas de surpresa, como foi a epidemia do vírus Zika, as consequências, né, que esse vírus pode causar, se conhece agora melhor. Mas, por exemplo, doenças que já estavam controladas estão voltando no mundo. Também aqui no Brasil, nós temos uns surtos específicos por causa de casos importados, né, da Venezuela, mas preocupa, e aí é uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor, que lida com esse assunto diariamente. É uma preocupação o fato de pais deixarem de vacinar as crianças quando há um calendário e disponibilidade, gratuidade, não é? É em qualquer posto, a qualquer tempo, de forma gratuita. Quer dizer, a responsabilidade dos pais em vacinar suas crianças e em proteger não só seus filhos, como as outras crianças em que convivem, né, na sociedade, nas escolas, enfim, eu gostaria de falar sobre isso, porque sobre isso nós podemos prevenir. Nós temos a obrigação, imagino que, de prevenir esse tipo de doença. Isso é possível fazer?
Com certeza. Acho que é preocupante, né, porque são doenças que sumiu do radar das pessoas, porque ninguém vê mais sarampo, catapora. Muitas vezes o aluno da faculdade de medicina passa os 6 anos sem ter visto uma dessas doenças, né? Sem falar de difteria, tétano, coqueluche, todas essas vacinas preveníveis, né? O Brasil tinha e tem, né, um dos programas de vacinação pública mais extensos e de maior sucesso no mundo. É um modelo que é paradigma para a saúde pública, né? E é triste ver que os índices que tinha alguns anos atrás não são repetidos, né? E isso vem ano a ano caindo. Mas também parece que existem várias explicações, desde de uma rejeição da população, principalmente da população mais instruída, em dar vacina nos seus filhos. Uma lenda, né, que as vacinas, principalmente a vacina de sarampo, daria autismo, por uma publicação que teve há uns 15, 20 anos atrás na revista Lancet, que é uma revista de grande impacto, mas que depois foi demonstrado que havia má fé desse cientista que fez isso, e já existem centenas ou pelo menos dezenas de artigos mostrando que não há relação entre a vacinação e o autismo. Isso acontece no mundo, né?
Ah, e aqui no Brasil, qual seria o fator mais diretamente ligado a essa falta de importância que está sendo dada à vacinação infantil?
O número de vacinas que são dadas no primeiro ano é muito grande, né? Nos primeiros 2 anos, que são essa vacinação básica, mas sem a qual você não consegue a imunidade, né? Então, é necessário que as crianças tomem todas as vacinas do primeiro ano e façam os esforços no segundo ano e depois até os 5 anos se vacinem, né? Embora as pessoas esqueçam que os adultos e adolescentes também precisam ser vacinados. Agora, as causas que se falam, desde esse número excessivo de idas ao posto de saúde, a questão do horário do posto de saúde, né, porque as unidades básicas funcionam em horários determinados e muitas vezes os pais não têm condição de ir naquele horário, já acabou a licença maternidade, então tem essas coisas de logística que também não me parecem um problema difícil de se resolver. Mas na penúria que está a saúde pública, é sempre um gasto a mais. Mas eu acho que temos que procurar resolver. Acho que a comunicação é muito importante. Daí, certamente, a Rádio USP ou as outras meios de comunicação devem reforçar a ideia que não há perigo. Ao contrário, as vacinas estão muito seguras e eficientes, né? Infelizmente, como tem as fake news na política, ela existe na saúde também.
Com consequências muito terríveis, né? Porque eu me recordo que na época da febre amarela também correu muita informação incorreta sobre as reações da vacina. As pessoas ficaram naquele momento muito assustadas, né? Primeiro foi uma correria desenfreada para se proteger da febre amarela e depois uma mistura de informações. Algumas corretas, outras erradas, e aí as pessoas, isso pode ter provocado um certo medo da reação da vacina. Eu vejo muito as pessoas falando sobre isso, né? E exatamente. As vacinas são seguras, né, doutor José Luiz?
Elas são seguras, são muito eficientes, né?
Uhum.
E tanto que o Brasil era uma área sem sarampo hospitalar, ou sem poliomielite, e todas essas doenças estão com chance de retornar, né? Semana passada, nesse mês, né, não me lembro exatamente quando, teve casos no Rio de Janeiro, né? Não eram só os casos de Rondônia, daquela população indígena que cruzou a fronteira, eram crianças aqui, né? Da região do Sudeste. Então, o que demonstra, mas na Europa, eu não vou lembrar o número, eu só lembro que da porcentagem, aumentou 400% os índices de crianças com sarampo, e que tornou um problema na Alemanha, na Itália, em Portugal, assim, a ponto de, se não me engano, na Alemanha, para as crianças se matricularem, elas têm que apresentar a carteira de vacina.
É uma medida que pode ser tomada aqui no Brasil também.
Aqui eu acho que até é lei.
E isso tem que se fazer valer, exatamente, porque é de responsabilidade dos pais. Porque você coloca, repito, a sua própria criança em risco e outras crianças, né? Sarampo é uma coisa que espalha rapidamente.
As crianças e adultos também.
E adultos, né? Também, claro, claro.
Uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, que está com a imunidade baixa, ela uma catapora pode ser devastador.
É um risco social, um risco para a comunidade em geral. Agora, eu gostaria que o senhor também falasse, a gente está quase concluindo a entrevista, rapidamente, um pouco sobre esse grupo de pesquisa em saúde infantil, qual é o principal objetivo, o que é que vocês vão estudar realmente, qual é a principal preocupação em relação aos fatores de risco para a saúde infantil.
Então, é um grupo que está recém-criado, né, a gente? Então, estamos ainda na parte ainda de logística, de comprar alguns computadores e contratar os técnicos, porque é um trabalho de geomapeamento das doenças na cidade de São Paulo, né? Nas doenças infantis. E inicialmente a gente vai começar com 3 áreas, doenças respiratórias, e aí é tentar relacionar com a poluição, doenças nutricionais e de neurodesenvolvimento. Então, a ideia é mapear toda a região da cidade de São Paulo, não é nem a região metropolitana, com dados censitários. A cidade de São Paulo acaba sendo um microcosmo do Brasil, né? Porque as desigualdades que tem no Brasil existem dentro da cidade de São Paulo, né? No mesmo bairro, muitas vezes, você tem uma população que vive em favelas, em comunidades, e população de alto poder aquisitivo. Então, é tentar mapear essas desigualdades e ver os fatores que estão influenciando como causa de agravos da saúde infantil.
Muito bem, nós vamos acompanhar o trabalho e traremos aqui, sem dúvida, os destaques deste Grupo de Estudo em Saúde Infantil do IEA. Eu conversei com o Dr. José Luiz Egídio Setúbal, que é vice-presidente do Instituto de Pesquisa Pense e coordenador do Grupo de Pesquisa Saúde Infantil do IEA. Muito obrigada por sua atenção e sua contribuição aqui sobre o tema hoje.
Obrigado a você. Um bom dia a todos.